Podcast Dossiê. Ouça e amplie o conhecimento sobre temas importantes da atualidade. Aqui no portal NET Educação.
Olá, tudo bem? Nosso assunto nesta edição do Dossiê é a Semana de Arte de 1922. Para tratar do tema, ouvimos a escritora, pós-doutora em artes cênicas pela Unicamp, atriz e professora de interpretação teatral, poéticas da oralidade na comunicação falada e história da arte, Marlene Fortuna.
Só de uma coisa eles tinham certeza, que o envernizamento tradicional não podia mais continuar na obra de arte. O que eles querem dizer com o envernizamento? Os padrões antigos de beleza.
A Semana de Arte Moderna, como indica o próprio título, gera uma espécie de época moderna na arte brasileira. As manifestações que acontecem em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, se contrapõem aos moldes estéticos considerados antigos.
Veja, esta semana aconteceu em meio a um momento repleto de turbulências políticas, sociais, econômicas no Brasil. A semana não foi bem entendida, em sua época, principalmente, porque ela se encaixava no contexto da República Velha, que é de 1889 até 1930, controlada pelas oligarquias cafeeiras, das famílias quatrocentonas, que naturalmente eram totalmente influenciadas por padrões estéticos europeus mais conservadores.
No século XIX, é valorizado o retorno a padrões clássicos, como a perfeição das silhuetas, o equilíbrio nos procedimentos cromáticos para transmitir sobriedade, o formalismo e o racionalismo em todas as manifestações artísticas. É justamente contra essa estética que os modernistas apresentam suas propostas.
Se os versos eram muito rimados, eles começaram a pregoar a necessidade de versos sem rima. Se as métricas eram muito exatas, por que não tirar a exatidão das métricas? Se o ser humano era muito perfeito, por que não tirar o ser humano de um perfeccionismo exterior e substituir isso por uma outra visão de ser humano?
A Semana de 22 tem suas origens em movimentos artísticos que começam praticamente uma década antes. Em 1913, as obras expressionistas de Lazar Segal, apesar de obterem pouca repercussão, fazem a ponte com as vanguardas alemãs. Outro marco é a exposição de Anita Malfatti em 1917.
As telas de Anita Malfatti, você vê nitidamente, têm influência, sim, do cubismo, do catalão Pablo Picasso, do expressionismo norueguês de Eduardo Manche, do futurismo italiano de Filippo Tommaso Marinetti. Aí você vai me dizer, ora, mas isso é o antigo. Não, não, não. Para o Brasil, estes eram revolucionários. E, portanto, no Brasil, para os conservadores, estes pintores, simulacrados por Anita Malfatti nas suas obras, ela escandalizou a sociedade da época.
Marlene lembra um acontecimento daquele período que traduz bem o embate travado entre os modernistas e os apreciadores da arte tradicional.
No dia 17 de fevereiro, o grande músico Heitor Villa-Lobos entrou no palco calçando no pé direito um sapato e no pé esquerdo um chinelo. Os espectadores mais tradicionais tiveram mais um motivo para colocarem o movimento abaixo. Consideraram essa atitude um excesso futurista desnecessário, uma atitude desrespeitosa. Algum tempo depois, esclareceu-se que o músico entrou desta maneira porque estava com um ferino calo no pé. Parece que este calo justifica a postura. Claro que não justifica. Se ele fosse um tradicional, um convencional, ele jamais, esse calo podia doer, ele jamais entraria desse jeito. É que Villa-Lobos foi um extremo revolucionário, a tal ponto que percorreu o Brasil de ponta a ponta, pondo nas suas obras os sons da natureza que ele encontrava, por exemplo, nas matas da Amazônia.
Nesta edição do podcast Dossiê, você ficou com um panorama da Semana de Arte Moderna de 1922, pelo ponto de vista da especialista no assunto, Marlene Fortuna. Continue em sintonia com outros assuntos e opiniões que ajudam nas suas aulas. Até a próxima! Marcelo Abud para o portal NET Educação.